Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Bem-vindos, séries rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre três filmes: O Abutre, Whiplash. Whiplash, que é chicote de Whiplash. E Bollywood.
Thundercats.
Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Jurandir, a vida não dá o cantinho lá pra você jogar boliche sem a bola cair no fosso.
Entendi, Siqueira.
É um filósofo, né, cara?
Rafael Dracon!
Fala, galera! Hoje estamos aqui num cast em busca da perfeição.
Exatamente! Carolina Munhoz!
O Dracon acabou de roubar a minha frase agora, pra ver que eu ia falar a mesma coisa.
Porque foi perfeita a frase, então se viu, né? Então, pra todas as frases.
Até pro casal.
São três filmes buscando perfeição de alguma forma.
Exatamente! Olha só, nós vamos aqui conversar sobre O Abutre, filme com Jake Gyllenhaal, Whiplash, filme com Miles Teller e com J.K. Simmons, e Boyhood, o novo filme do Richard Linklater, diretor da trilogia do Antes. Vamos comentar sobre os três filmes, não tem spoilers. Dá pra você ouvir de boa e ficar motivado ou não pra assistir algum desses três filmes. Já podemos adiantar que são três filmaços, então vale a pena assistir os três, só pelo título do podcast, depois você volta aqui pra ouvir o cast. Mas dá pra ouvir de boa. Os spoilers aqui são mais spoilers de sinopse, de trailer que tem em todos os lugares, então não chega a atrapalhar a sua experiência. Escute a gente falando sobre Boyhood, sobre Whiplash, começando agora com O Abutre aqui no Rapadura Cast.
Rapadura Cast.
The name of my company is Video Production News, a professional news gathering service. That's how it should be read and that's how it should be said. I also want to go to the next rung and meet your team and the station manager and the director and the anchors and start developing my own personal relationships. I'd like to start meeting them this morning. You'll take me around, you'll introduce me as the owner and president of Video Production News and remind them of some of my many other stories. I'm not done. I also want to stop our discussion over prices. This will save time. So when I say that a particular number is my lowest price, that's my lowest price. And you can be assured that I arrived at whatever that number is very carefully. Now, when I say that I want these things, I mean that I want them. And I don't want to have to ask again.
O Abutre. Esse filme pequeno, né? É um filme pequeno, é um filme independente, quase. Ou não?
É um filme independente, pequeno.
Hã?
Com o diretor
iniciante.
Ele não é exatamente iniciante em Hollywood. O Daniel Gilroy, ele não, já.
Como diretor, é?
Como diretor, ele é. Esse foi o primeiro filme dele. Como roteirista, não.
Não.
Agora, o retrospecto dele como roteirista não era lá essas coisas. Ele roteirizou O Legado Bourne, que pra mim é o mais fraco da quadrilogia. Ele fez a história de O Gigante de Aço.
É bacana, ele assistiu isso. Falcão, Campeão dos Campeões, e Rock Balboa, e decidiu fazer um filme de robôs.
Isso. Ele escreveu Tudo por Dinheiro. Ou seja, ele não tem exatamente um histórico muito grande.
Uhum.
E ele é eclético, né?
E ele é eclético.
Putz, ele é bem eclético, verdade. Ele faz de tudo, né?
Ele leva a família toda pra equipe, isso. Que é o próprio Abutre. Quem produziu foi o irmão dele, que é o Tony Gilroy.
Isso.
E tem um outro irmão, que se eu não me engano, o cara
é
editou o filme.
O editor do Abutre é o John Gilroy. Ele é o editor da família, né?
É.
Então, pensando editar alguma coisa, só chamar o John. O Tony DeRoy já tinha experiência em Hollywood, inclusive ele estreou há pouco tempo também como diretor. Ele tinha experiência como roteirista, né? Assim como o Dan. É, ele tinha feito a saga do Bourne praticamente toda, né?
Isso.
Tá vendo? E o negócio.
Conduta de risco, eu gosto muito. Duplicidade, isso. Eu gosto.
Isso.
E o legado do Bourne, que eu não gosto nada.
É muito bom.
Mas tá vendo, Júris? O negócio é montar a sua própria equipe entre a família, entendeu?
Exatamente.
O cinema com rapadura tem que fazer isso aqui. Eu escrevo. Aí o Barretão dirige, isso. O Siqueira faz a fotografia, a Carol atua, você edita.
É,
pronto.
O Afonso faz as dublagens.
É verdade.
O PH faz o personagem nordestino. É isso. Então é assim.
Fechou. Já temos o filme rapadurizado.
A família de Roy trabalha praticamente toda assim, né? Então é interessante que o Dan, né, que é o diretor Dan DeRoy, ele é o diretor e é roteirista do filme, e ele pegou uma temática, que é uma temática que pra gente que vive acompanhando esses meios midiáticos, a gente se identifica muito, né, de ver essa cena, um desejo do público em ver catástrofe, né, como a gente vê isso na TV, na internet, etc.
Sim, tanto que esse filme, ele era pra até passar um pouco batido no cinema, né, porque isso. Você não tava vendo muito marketing, muita
propaganda. Nem teve nada.
Não teve nada, é. Mas a gente conseguiu ver uma vez o trailer no cinema. E essa vez captou a atenção de uma forma que foi tipo, caramba, esses caras fizeram um bom trailer.
É aquele filme baixo orçamento, com ator que já é renomado, o Jake Gyllenhaal, mas o Jake Gyllenhaal é um dos atores de Hollywood que mais topam fazer, ele topa fazer filme por ideia, né? Ele disse assim, pô, gostei dessa ideia, vou fazer.
É, mas não é aquele estilo Nicolas Cage de ser,
ele realmente gosta
de boas ideias.
O Nicolas Cage, todo mundo sabe que ele tem um e-mail automático, né? Ele sabe assim, ó, recebeu de agente, é assim, topo, tô dentro.
Agora, Juras, é um leitor, ele tinha dito pra mim no Twitter que, segundo ele, Sônia Abrão, o Datena, o Marcelo Rezende foram assistir o filme e acharam que era um filme de super-herói.
Pois é, rapaz. Porque é exatamente isso. O personagem do Jake Gyllenhaal, ele é a representação. Ok, pode ser exagerada, uma representação exagerada? Talvez. Da forma de conquistar as coisas, de achar as coisas, de resolver as coisas, talvez seja um pouco exagerada. Mas eu não duvido de nada do que isso seja possível acontecer, né?
A representação do Jake Gyllenhaal não é exatamente a de um profissional dessa área, é mais de... Ele é basicamente uma amplitude daquela fome que esse pessoal tem por desgraças.
É mais ou menos assim, existe a imprensa marrom, né, que é essa imprensa sensacionalista, que vai toda hora e tenta trazer a forma mais grave de um acidente, de algum acontecimento, e esse tipo de imprensa, então, misturada com o tipo psicológico que existe nos Estados Unidos, daquela pessoa que faz qualquer coisa para atingir um certo status ou certo dinheiro, e que também pode ter distúrbio psicológico, né? Tudo isso misturado transforma esse personagem em uma pessoa que você acredita que exista. Porque a gente sabe que existem muitos malucos por aí que hoje em dia, para conseguir fazer um certo sucesso através desse trabalho sensacionalista, é possível, entende? Esse tipo de personagem.
E que entrega do Jake Gyllenhaal, acho que é o melhor papel da carreira dele até aqui, talvez?
Acho que é um dos melhores, porque o Gyllenhaal, ele teve uma sorte, não uma sorte, mas competência dele mesmo, de ele engatar sequências de bons trabalhos, né? Porque no mesmo ano, no ano anterior, ele fez O Homem Duplicado, ele fez Os Suspeitos.
É, verdade, O Suspeito é muito bom.
É um cara que tá sabendo trabalhar. Até se você pegar, assim, a recente carreira do Jake Gyllenhaal, porque ele começou como aquele carinha bonitinho que vai fazer aquelas comédias, vai fazer um filme diferente aqui e ali, aí ele faz um suspense, como Zodíaco, ele faz um filme mais dramático, como aquele Entre Irmãos, ele faz um filme bonitinho.
Ele entrou nessa leva de Hollywood que o Matt McGonagall entrou,
Mas antes, né?
Aí é que tá, o Gyllenhaal, ele começou, a carreira dele começou a tomar um rumo bacana, logo no começo, com o Donnie Darko. Ele fez Jimmy Bolha, que é uma tragicomédia muito divertida de assistir. Seguindo em frente, ele deu uma desengrenada quando ele fez O Dia Depois de Amanhã, do Roland Emmerich. Só que aí ele já foi para O Segredo de Brokeback Mountain.
Eu acho que a partir do Brokeback, a carreira dele mudou, porque as pessoas começaram a olhar ele de outra forma. Ah, ele não é só aquele carinha bonitinho que surgiu em Hollywood e vai fazer só papel de bonitinho, né?
E antes do Broken Back, tudo isso, ele tinha feito Prince of Persia.
Não, foi depois.
Então, e o Prince, no Prince of Persia, ele poderia ter ligado a carreira dele a um outro caminho completamente diferente.
Exatamente.
E ele continuou não deixando isso acontecer. É.
Olha, vamos ver aqui a lista de diretores com quem o Gyllenhaal já trabalhou. Ang Lee, no Segredo de Brokeback Mountain.
Foda.
Certo. Ele trabalhou com Sam Mendes, no Soldado Anônimo.
Uhum.
Certo. Depois pro Fincher, no Zodíaco. Pro David Fincher, no Zodíaco. Depois fez Entre Irmãos, que é um drama muito bacana. É, fez o Príncipe da Pérsia, voltando pro lado mais blockbuster.
Fez o Contratempo com o Duca Jones.
Isso. Ele é um cara que gosta de trabalhar com diretores foda.
É, uma carreira impressionante. É o sonho de muito...
Você olha pra você ele, vê você isso até pela sou... família, né? A família isso.
Família Gyllenhaal é outra, né?
Verdade, aí, olha aí, a teoria funcionando.
Jura, só uma coisa. O Jake Gyllenhaal contracena no filme com a Renée Russo.
Isso.
Certo? A Renée Russo é a esposa do Dan Gilroy.
Puta que pariu.
É família, rapaz.
Era realmente um filme pequeno, é um assim, de... Vamos, gente, vamos fazer esse filme, gente, por favor. Aí chama a esposa, chama o irmão pra editar.
E o Gyllenhaal, pra esse filme, ele perdeu mais uns 10 quilos pra fazer o papel.
E sim, não era necessário.
Exatamente. Pra quem ainda não se tocou o que é o Abutre ele mostra esse personagem do Jake Gyllenhaal, que é um cara que vive cometendo pequenos crimes pra sobreviver. Ele rouba, putz, ele rouba cerca de casas, rouba fio de alta tensão
tampa
pra vender.
Tampa de esgoto.
Tampa de esgoto. Ele é um cara que faz pequenos... comete pequenos delitos pra sobreviver nessa Los Angeles bizarra, né?
Só que ele é um self-made man. Aliás, o próprio filme é uma distorção desse negócio do self-made man, do homem que se faz por si mesmo.
Exatamente.
Ele é um empreendedor que está buscando um mercado.
Aí, em um determinado momento, ele tá voltando pra casa, ele presencia um acidente, ele vê uma equipe dos conhecidos Nightcrawler, né? Que são aqueles caras, os abutres, né? A tradução nunca foi tão bem feita por... Pra
ia falar situação, isso,
né?
Verdade.
Porque ele é o quê? Aconteceu uma desgraça, chega uma equipe pra filmar aquela desgraça, sempre na noite, na madrugada, assim, que são imagens que vão ser vendidas pra televisões, né? Emissora de TV, que passa esse tipo de programa, né? Que a gente tá conhecido aqui no Brasil, esses programas que passam só desgraça, só morte, etc, né? Então, assim, ele percebe que aquilo ali é uma coisa bacana, que o cara ganha um dinheiro bom com aquilo, e assim, pô, vou fazer também, vou começar a investir em mim mesmo. Então, tem um lado muito empreendedor, como o Siqueira falou, porque é interessante, eu fui assistir com os amigos, um deles é um cara empreendedor nato. Ele falou assim, caralho, esse cara é um filho da puta, mas é um puta empreendedor, cara.
Sim.
Ele o cara pode sabe dar palestra. Fazer as coisas.
Exatamente.
Você vê pelo crescimento, né? Ele no começo ali tentando fazer um rolo pra conseguir uma câmerazinha num carro fodido com um cara que ele pega meio que da rua praticamente pra trabalhar com ele por nada.
Exatamente.
E de repente o cara já tá até negociando salário com o outro num carrão foda, com equipamento foda.
Você começa a se questionar se aquilo que acontece no filme é realmente possível acontecer na vida real, dos caras estarem mais preocupados em tirar, em pegar a melhor imagem do que, sei lá, acontecer um acidente e a pessoa tá presa no carro, não consegue sair. Aí o cara chega, ao invés de ajudar a pessoa a sair, o cara tá lá filmando, esperando, sei lá, o carro explodir, sabe?
Isso é mas bizarro, eu né? Super acho que isso acontece. É porque ainda mais quando você faz jornalismo, né? Eu sou formada em jornalismo, você entra na profissão. Quando você para de olhar como um telespectador, vamos pensar assim, e você olha como um profissional, se você é um Nightcrawler, você sabe que o seu trabalho é conseguir a melhor cena, a melhor gravação possível. Se você chegar com qualquer coisa, ou se você chegar e falar, putz, eu tentei ajudar a salvar a vida do cara lá, esquece, você não tem mais o seu emprego, você não tem mais aquela oportunidade.
Não.
Então, acho que assim, nos primeiros dias de trabalho, é claro que a pessoa deve entrar em pânico, mas depois deve ser uma coisa igual, por exemplo, quando você está fazendo uma cirurgia ou qualquer coisa assim, que você tenha que abrir uma pessoa, qualquer outro tipo de profissão que também dá aquele impacto inicial, né? Depois eles devem assistir esse tipo de cena de acidente como técnico, sabe? Como uma pessoa que tem que olhar ângulos, qualidade de filmagem e o que o telespectador vai ficar chocado.
Carol, nesse sentido, o personagem do Bill Paxton, que é um cara mais experiente na profissão, ele é realmente o cara com um olhar técnico. Agora, o olhar do Lou Bloom no Jake Gyllenhaal é diferente. Ele tem um olhar que ele não se importa com a vida alheia.
Sim, sim, sim.
Esse aqui, falando até disso, aproveitando, esse cara tá falando agora do olhar. Se você reparar no filme, o Jake Gyllenhaal, ele raramente pisca.
Puta, ele é muito bizarro. O olhar dele é de psicopata, cara. Lembra o Hannibal Lecter.
Isso foi proposital até. Ele quis atuar dessa maneira, assim. Era uma coisa que ele já tinha desenvolvido no Donnie Darko. E aí ele quis atuar isso também. Até pra ficar realmente aquela cara de... Meio de psicopata, daquela coisa. E como a gente tava comentando, a entrega dele foi incrível. O cara, ele se exercitou. Ele se exercitava, era tipo uns negócios tipo 8 horas por dia. E ele ia correndo pro set todos os dias. E tem uma cena foda no filme. Que é quando ele fala com ele mesmo no espelho.
Puta merda. É cena de indicação, né, cara? Pena que ele ficou
isso,
de fora.
Cara. Essa cena, ele merecia ter sido indicado. Porque ele pega e dá um soco no vidro que não tava no roteiro. É porque ele tava tão dentro daquele negócio que ele soca e ele corta a mão dele. Ah. E ele teve que ir pro hospital. Ele teve que levar ponto. E ele saiu do hospital e voltou pro set pra continuar a filmar.
Muito bom. Ele
isso
tava
que é
envolvido,
ator,
né?
Gente,
não, ele tava muito. Isso é bacana. Esse tipo de entrega. É muito bacana, porque quando a gente ouviu, né, na época que o Heath Ledger tava fazendo Coringa, que ele, aí aconteceu a morte dele, aí todo mundo, meu Deus, é porque ele, a cabeça do Coringa dominou o Heath Ledger, sabe, assim, eu não sei até que ponto isso pode ser verdade, né, mas esse tipo de entrega, você percebe visualizar um Heath Ledger possuído ali no The Dark Knight. Você consegue ver o Jake Gyllenhaal entregue ao papel ali no Abutre, que ele é completamente diferente de muitos outros filmes da carreira dele. Se você pegar recente, pô, o Abutre chegou no mesmo ano que chegou o Enemy aqui no Brasil. Aí você compara, o Abutre ele tá de um jeito, o Enemy é um filme totalmente doido também, e ele tá de outro jeito. No Suspeitos, ele tá com um tique piscando o olho. E já no Abutre ele não pisca o olho. Então, assim, você consegue ver que o ator, ele consegue várias facetas, né? E são poucos atores que conseguem. E essa entrega do Jake Gyllenhaal é muito bacana, porque fisicamente você percebe como ele emagreceu, né? Ele tá muito magro. Tá com a cara chupada, né? Cara de doente, assim, né? Estranho só.
E juras, o diretor não tinha pedido pra ele. O papel não pede, o roteiro não pedia. Agora, quando o Gyllenhaal leu o roteiro, ele disse, não, esse cara tem que ser magro, feito um coiote faminto.
Até porque combina, isso, perfeito. Né? Ele não tinha dinheiro, ele já era um cara meio loser na vida, assim, que tava tentando dinheiro pra comer, pra sobreviver e tudo mais, e não tava conseguindo, né? Porque ele não ia pelos caminhos normais. Tanto que, por exemplo, ele tava vendendo no começo do filme essas peças roubadas, né, Ai, eu não lembro de
o
muito
ferreiro,
bem.
Ferreiro, tipo, né? Um negócio.
Sucateiro,
isso. E aí ele tenta mostrar as habilidades dele pro cara pra tentar conseguir um emprego. E aí o cara fala, né? Eu não vou contratar um ladrão. E, tipo, ele tem toda a razão disso. Pô, você tá me vendendo coisa roubada. E você vem agora querer emprego aqui dentro? Tipo, tá maluco? Só que ao mesmo tempo você vê que o cara, ele é um bom funcionário, vamos dizer assim.
Não, ele, bom vendedor. Ele consegue se vender muito bem.
Verdade.
Ele consegue se vender muito bem. E se, por exemplo, se o cara tivesse dado o cargo pra ele, com certeza ele seria o melhor da equipe dele depois de um tempo, sabe? Quando ele aprendesse aquilo e trabalhasse com aquilo. Se corria o risco...
Ele mataria o chefe dele.
Ele matar o chefe e tomar em conta da empresa.
Mas
né?
Agora, gente, uma coisa que me deixou... Duas coisas que me chamaram muita atenção no filme. Primeiro, a relação do Lou com a Nina, que é a personagem da René Russo. Eu não consigo ver uma atração sexual por parte dele. Eu acho que eu queria mais exercer uma dominação.
É, mas o cara, ele tem problema.
Psicopata.
Ele tem
o cara é o Dexter, pô.
E ela se submete a esse tipo de comportamento porque ela também precisa dele, sabe? Ele tava conseguindo trazer um material que tava alavancando a audiência do programa dela, que ela é produtora.
Então, tem os dois lados. Tem esse lado de que ela, no início é isso. Mas ao longo do filme, ela vai ganhando uma admiração pela figura
isso.
dele também. É. Lembra? Chega até um ponto em que ele desafia ela, ela fala um grosso com ele, e ele devolve no mesmo tom, e ela fica até meio, ai, que homem é esse, que macho ele colocou no meu lugar.
E aí, outra coisa, eu acho que em alguma parte dela, ela se sente lisonjeada de ter um cara jovem, entre aspas, querendo, desejando, não sei se por um motivo sexual ou meramente por satisfação de uma dominação, desejando ela.
Né? Sim, sim. Porque mostra que ela é o tipo de, realmente, fim de carreira, não conseguiu nada muito brilhante durante a carreira, tá correndo risco de não ter contrato renovado, tem todos os vícios dela, os problemas dela, e de repente tá ali com um cara novo, oferecendo um material que pode mudar completamente o próximo ano dela de vida. É. Então, realmente tem o sex appeal misturado com a sedução do próprio trabalho dela. Né?
Em um determinado momento do filme, acontece uma situação que faz a gente pensar em muitas coisas, sabe? Que muda a forma que você vê a mídia. Acontece uma espécie de um acidente, como ele tá cobrindo vários acidentes, e ele viu assim, poxa, essa imagem não tá boa. Então eu vou fazer o quê? A pessoa tá lá morta no chão, vou puxar para um lado para encaixar melhor na imagem.
Sim.
Aí você começa a pensar, caralho, será que não é possível isso, cara?
Pô, a gente viu isso no Tropa de Elite, lembra? Que os policiais puxando pro lado do outro para ir parar em outra DP, o boletim.
Que absurdo, né? Em vez de ajudar a pessoa ou prestar os primeiros socorros, o cara é um abutre, cara. Ele tá preocupado com... Aconteceu um acidente. Quem chega primeiro pra fazer a melhor imagem, não pra ajudar, sabe, os caras.
Juras, esse é o problema quando você espetaculariza, você transforma em entretenimento algo que devia ser notícia. O fato é, aconteceu um acidente, uma pessoa está ferida. Pronto, foi reportada a notícia. Agora, quando você transforma isso em espetáculo, quando você começa a transformar o sangue em uma matéria vendável, pra você degustar enquanto você toma o seu café da manhã, não. Aí a coisa começa a mudar de figura. Nisso começam a surgir essas figuras como o Lou Bloom. É por isso que ele encontrou um terreno onde ele pôde prosperar.
E sem contar que, assim, é a questão por exemplo, né, no caso que mostra depois, o maior caso do filme, né? Eles mostram um crime que aconteceu numa casa de um bairro nobre lá de Los Angeles e tudo mais. E meio que tentou fazer assim, olha, esse crime pode estar acontecendo na casa ao seu lado. Então, assim, cuidado, população rica, entende? Eles querem criar esse sensacionalismo ali. Só que o que acontece? Hoje em dia, se você não chama atenção através dos headlines, das imagens, etc., para um certo caminho, por exemplo, no caminho deles de tentar falar, ricos, tomem cuidado porque seu bairro está sendo assaltado violentamente, eles perdem audiência, porque no outro canal eles vão estar falando alguma coisa interessante. E quando eles têm esse tipo de material tão gráfico, é o que faz você ficar naquele canal e não passar para o próximo. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês estão acompanhando um caso de um brasileiro do Sul que foi sequestrado e assassinado agora lá perto de Cancún. Não sei se vocês viram esse caso. Uhum. Se não existisse o áudio dele falando pros amigos, eu vou ser sequestrado pela russa e etc. Se não existisse isso, seria mais um caso de... Ah, aconteceu um sequestro, uma morte no estrangeiro, mas whatever. Porque tem aquele áudio, a pessoa que conseguiu o áudio dos amigos, aquilo se transformou em ouro pra
canal. Exatamente, o cara vendeu por um valor absurdo, né?
Verdade, ótima analogia.
Juras, eu queria citar aqui um trecho de um livro, de Jean-François Revel, que diz o seguinte, quando ele fala sobre direito de manifestação de livre pensamento e direito de informação, que é a liberdade de imprensa. A primeira, que é o direito à livre manifestação de pensamento, deve ser reconhecido inclusive aos mentirosos e aos loucos, enquanto o segundo, que é o direito de informar, tem que ser objetivo, proporcionando informação exata e séria. Quando você tem uma figura como o Lou Bloom e a Nina, que basicamente instiga ele a procurar esse tipo de material para que ele transforme sangue, transforme o gore, transforme a nojeira, a brutalidade em um informercial daquele que a gente via quando era criança no 011-1406, você está distorcendo a imprensa e transformando ela num entretenimento macabro. E uma coisa, a gente é submetido a esse tipo de entretenimento macabro há anos aqui no Brasil, há décadas. É só a gente lembrar de figuras, de programas como Aqui Agora, o Mão Branca que a gente tinha aqui em Fortaleza, que realmente mostravam esse tipo de situação e vendiam isso com um sensacionalismo que realmente é atrativo por algum motivo, por aquele nosso lado que gosta de olhar para acidentes de trânsito. É uma coisa que apela para os lados mais sombrios do nosso ser.
Não
é, isso não é jornalismo. Eu não considero isso como jornalismo. Isso não pode ser considerado como jornalismo.
Verdade. Isso não é jornalismo, mas esse é um grande filme e vão assistir esse.
Exatamente. Uma das grandes qualidades do filme é a fotografia, né? A fotografia do Robert Elswit.
Que eu não entendo como não foi indicado ao Oscar, porque eu nunca vi uma fotografia noturna tão bonita.
Ele tem experiência de trabalhar com Paul Thomas Anderson, trabalhou no Sangue Negro. Ele já trabalhou em filmes de ação, como o Salt, da Angelina Jolie, que é um filme bem bacana de se assistir, e no próprio Legado Bourne. Eu tô muito curioso para ver outros filmes do gênero abordando essas grandes cidades, como o próprio Los Angeles e Nova York, desse lado um pouco mais urbano, que a gente vê o lado espetacularizado dessas cidades, né? A gente vê Nova York, a gente vê Homem-Aranha, Mané voando, sabe? Aquele negócio bonito, aqueles grandes
Times filmes. Square.
Você vê aquele negócio gigante, sabe? Aí você assiste um filme como foi o do ano passado, aquele Mesmo Se Nada Der Certo, que é um filme com o Mark Ruffalo e com a Keira Knightley. Uhum. Você vê uma Nova York urbana, sabe? Suja, diferente, mas que você entende que moram pessoas ali, porque dos outros filmes a gente pensa, caraca, que negócio brilhoso, né? Colorido. Será que mora alguém aqui de verdade ou é um lugar falso, sabe? E a Los Angeles, que é mostrada desse filme, mostra exatamente isso. Ok, que o personagem pede isso, porque ele é um Nightcrawler, né? Um cara que vive pelos becos de Los Angeles. E aí ele mostra uma Los Angeles escura, suja, uma Los Angeles vazia na madrugada, né? E de uma forma completamente diferente. O próprio Dan DeRoy, ele mostra umas câmeras muito diferentes, cara. Ele vem com a câmera... Tem um plano que é espetacular, que a câmera sai flutuando por cima do carro em alta velocidade, que ela sai da frente, aí sobe o carro, desce lá atrás e dá a volta do lado, assim, tudo sem corte, sabe? Uma câmera espetacular. Então, assim, é um filme pequeno, independente, mas que se arriscou em várias coisas. E deu muito certo, né? Pelo menos na minha opinião, né? Enfim, notas. Notas de 0 a 10, rapidinho. Para O Abutre. Dracon.
O Abutre, eu vou dar 9 de 10.
Carolzinha?
Eu vou dar 8 de 10.
Siqueira?
10 de 10.
Eu também dou 10 de 10. Abutre, um filmaço. Vejam. Were you rushing or were you dragging?
I don't know.
Start counting.
5, 6, 7.
In 4, damn it! Look at me!
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Now, was I rushing or was I dragging?
No.
Count again.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Rushing or dragging?
Rushing.
So you do know the difference!
A gente falou de um filme independente, pequeno, vamos falar de outro na mesma pegada, que é o Whiplash.
Foda.
Já podemos contar pros ouvintes, é o seguinte, é o melhor filme do ano.
Ok, que o ano começou agora, né?
É o melhor filme do ano, cara. Isso aí é igual, deixa eu explicar pra vocês, contar pra vocês. Isso aí é igual, na época que eu fazia taekwondo, tinha um dos alunos, quando era pequeno, tinha um negão, que ele, desse que é de chinelo, que você podia bater nele, que não sentia nada, sabe qual é esse meio? Uhum. Cabeção, cearense, aquele negócio parrudo. Uhum. Aí, uma vez veio o Papa no Brasil e foram selecionar os seguranças do Papa. Aí ele foi fazer o teste. Então ele chegou lá, ele viu os caras fazendo um monte de coisa, porque era tipo audição. Você chegava lá, os caras perguntavam qual a tua formação, o que você sabe fazer e tal. E aí ele contou, ele chegou lá, ele olhou os caras e falou: tá, por que você pode ser o segurança? Ele não tinha experiência nenhuma. Aí ele olhou a mesa do cara, deu um salto, deu com a cabeça na mesa, e na hora que os caras viram aquilo, os caras, parou, é esse, não precisa testar mais ninguém. É a mesma coisa, o Whiplash é o negão que bate com a cabeça na mesa.
Exatamente. É isso. Uma porrada, né? É um filme, eu não cheguei a ver trailer nenhum, tá?
Uhum.
Eu não vi nenhum trailer de Whiplash. Eu só escutava, olha, Miles Teller tá indicado em alguma coisa... O J.K. Simmons tá indicado em alguma coisa. Caraca, mas que filme é esse, cara? Então, Miles Teller, que eu tinha achado horroroso e um monte de filme. Menos no Espetacular Now, que foi o filme que meio que mudou a minha concepção um pouco em relação ao Miles Teller, mas eu sempre tinha achado ele ruim em praticamente todos os filmes dele, sabe? E eu disse assim, não, o caso perdido de Hollywood, é mais um daqueles que Hollywood vai empurrar a garganta abaixo, engole ele, sabe? Tipo o Sam Worthington, sabe? Que por muito tempo empurraram garganta abaixo ele, sabe?
É, esse aí morreu, né?
É, complicado.
Até o próximo pra voltar no Avatar.
É, no Avatar ele volta de vez.
Mas o Miles Teller, ele também entrou nessa onda agora, então, do Matt McGonagall, do Jake, de todo mundo, de Jennifer Aniston, que resolveu, vou mudar minha carreira de rumo.
Vamos fazer filme bom, porra!
Ele tá mostrando assim, eu posso ser eclético e agora ser bom... em vários tipos de tema diferente, porque antes, realmente, por exemplo, eu não tenho a percepção que o Juras tinha dele não ser bacana e tudo mais. Eu gostava dele até quando ele fazia Projeto X, Finalmente 18, né, que é 21 lá nos Estados Unidos. Eu gostava, só que assim, ele tinha uma atuação caricata.
O Footloose, né, ele fazia o amiguinho do principal do Footloose.
Ah, ele fez aquela porcaria, aquela...
Pô, eu acho melhor do que o original, hein, só avisando.
Nossa senhora! Então, assim, ele tinha esse negócio de frat boy, o garoto zoeira ali da festa e pronto, sabe? E aí depois ele começou a entrar pra esse grupinho meio dos filmes Divergente, The Spectacular Now, meio John Green da vida, assim, né? Esse grupinho que agora eles estão pegando os mesmos atores e só mudando nas produções, né?
Yes.
E que ele tava assim, no Spectacular Now ele tá incrível, mas assim, no Divergente, por exemplo, não fede um cheira, sabe? Ele tá ok ali no filme. E ele chegou agora no momento em que ele falou, ok, ele foi incrível no Whiplash e tá seguindo uma carreira em Hollywood agora de fazer Fantastic Four, de começar a fazer esses filmes assim, né? Ele pode ser tanto um negócio comercial quanto um negócio pra prêmio.
Esse cara vai ser o Senhor Fantástico, hein, gente, no Quarteto Fantástico, só pra avisar.
Eu estou com medo por ele. Estou com medo por ele.
Tá falando sério? É ele que é o seu Fantástico?
Ele é o líder do Quarteto Fantástico, tá?
Nossa senhora,
Aí eu acho que se ele fizer se ele trabalhar certinho, ele pode provar pra uma galera aí que, poxa, ele pode entrar nesses blockbusters também de super-heróis e de filmes assim bombásticos, se ele tá pegando esse lado também de Divergente, de Quarteto Fantástico. E com um lado também mais independente de prêmios, de indies e etc.
E mas pro pessoal que não viu, porque muita gente deve fazer ideia do que a gente tá falando, é melhor explicar o que é o filme, né?
O Whiplash, ele começou primeiro como um curta, feito pelo Damien Chazelle, que é o diretor e roteirista do filme, que também ele fez um suspense com o Elijah Wood, chamado Toque de Mestre, que também, hein? Tinha música no meio, era sobre um pianista.
Ah, é daquele sniper que fica lá mirando no...
Isso, com o Joe Cusack.
Tá.
Pois é, foi que ele fez, que ele roteirizou o filme. E é por isso que o filme tá com crédito na academia de melhor roteiro adaptado. Porque, segundo eles, o longa foi adaptado do curta. Quando, na verdade, ele fez o curta pra tentar vender o projeto do longa.
Assim como foi a turma dos Jogos Mortais também. Eles fizeram curta e deu tão certo em Sanderson que eles decidiram fazer o longa, né?
Pois é, agora eles tiveram pouco tempo pra fazer o filme foi filmado, as imagens do filme demoraram 19 dias.
Caraca, não parece. Não parece que foi um filme feito rápido assim, sabe, cara?
Sim, sim. A entrega dos atores ali, a preparação pra eles estarem naquele papel, você fica pensando, ok, eles ficaram anos pensando nisso, né?
Não.
Mas vou voltar a insistir que quase ninguém deve ter visto esse filme e ninguém tá fazendo a menor ideia do que a gente tá falando.
Exatamente, sim, o Whiplash...
Alguém explica pro pessoal o que é a sinopse do filme?
O Whiplash mostra um baterista amador, que é o Miles Teller, né? Que ele é um estudante, quer se transformar em profissional, é um baterista, né? Uma profissão que a gente não vê muito no cinema, né? A gente vê guitarrista, a gente vê vocalista, vê um baterista, né?
Baterista, é o meio de campo de qualquer banda, viu?
Exatamente.
E não é um baterista de banda, exatamente assim, de banda de rock, etc. É um baterista clássico, né? Um baterista pra entrar em conservatórios e nesse tipo mais clássico, né? E que você normalmente, quando pensa na batera, você não pensa em algo tão clássico.
Exatamente. O filme mostra exatamente... esse baterista tendo as aulas com esse professor de música, que é um renomado professor de música, um cara extremamente exigente e perfeccionista, e mostra esse embate entre esse cara que tem um talento natural, mas é iniciante, começou agora, mas ele tem um talento natural, e esse professor de música que tem um ouvido bizarro, sabe? E você vê esse embate durante o filme desses dois atores, né? O Teller e o Simons.
Ele tem um ouvido e uma metodologia polêmica.
Isso.
Né, uma forma de ver a profissão e ver a forma de ensinar de uma maneira completamente, né, diferente do que seria considerado politicamente correto na parte didática.
Exatamente. E olha só, e assim como no Abutre, eu não duvido que exista professor assim, tá?
Tô.
Não, mas super existe.
Juras, o personagem do J.K. Simmons, ele é o tipo de cara que eu acho que ele faria o sargento do Arlie Ermey no Nascido para Matar chorar.
Nascido para Matar, do Kubrick, exatamente. Isso. Aquele discurso que ele dá pros novatos, né?
Isso. O sargento do Nascido para Matar, eu acho que seria levado às lágrimas por um professor desse.
Aliás, eles parecem fisicamente falando, hein? O J.K. Simmons, pra quem não sabe, é o chefe do Peter Parker lá da trilogia do Homem-Aranha, do Sam Raimi.
Isso, aquele
e
monstro.
E ele é pai da Juno também, não é?
Pô, caralho, pai da Juno,
é exatamente. É o pai da Juno.
E olha, tem um motivo pelo qual o J.K. Simmons está nesse filme.
É.
E esse motivo tem nome e sobrenome. Jason Reitman.
Jason Reitman, por quê?
Foi o Jason Reitman que entregou o roteiro pra ele. O Jason Reitman, aliás, é produtor do filme.
Uh-huh.
Entregou o roteiro pra ele e disse, faz.
Aí ele falou, ok.
O Jason Reitman, pra quem não sabe, é o diretor do próprio Juno.
Isso. E é amigo do J.K. Simmons. Chegou pro J.K. Simmons e olha, esse papel aqui é teu, cara.
Aliás, dicas de dois filmes pra você assistir do Jason Reitman, que eu gosto muito. Obrigado por Fumar e Amor Sem Escalas.
Uhum.
Vá na fé, assista com fé. Dois filmaços.
E acaba mostrando, então, essa relação entre aluno e professor e, principalmente, a superação de um artista.
Aqui,
porque
exatamente.
Que é incrível isso, assim. Qualquer pessoa que tenha uma veia artística, assista esse filme. Porque você vai ver realmente um cara se entregando pelo que ele acredita, pela arte dele. E naquela questão que, às vezes, você pode não confiar que você vai ter uma chance ou não confiar tanto no seu talento, mas se existe aquele ponto que você fala, mas putz, eu acho que eu sou talentoso, caraca, meu, é isso que mostra nesse filme, que exatamente. Ele vai e luta com sangue mesmo, né? Você vê a paixão.
Esse filme parece aquele discurso que a gente sempre escutou, assim, ah, pô, se você se esforçar um dia você vai conseguir. E esse filme bate nessa tecla, assim, de que todo mundo é capaz de conseguir se doar, se você der suor, se você der sangue, se você se esforçar. Se você não se deixar abalar, né? E o filme fala exatamente disso, cara. É muito forte o jeito que é mostrado.
Foi a primeira vez que eu senti a mesma coisa que... pelo menos uma sensação parecida que quando assisti Gênio Indomável pela primeira vez. Que é um filme que eu já assisti 50 vezes. Sendo, pra mim, um dos maiores roteiros que a gente tem. E ele capta aquela energia. E a entrega de ambos os atores, porque é um filme de dois atores,
isso,
na verdade,
isso,
né?
Só isso.
Tanto que não é à toa que ele durou 20 dias. Se você pegar, eu e a Carol, quando a gente terminou de ver, a gente tá falando, pô, quantos cenários tem o filme? A gente contou que é uns 5.
É. Sim. A casa dele, a escola.
Isso, é a casa, a escola.
O teatro
isso,
que eles vão fazer a apresentação.
Uma padaria.
Isso, exatamente.
É muito, né, é muito claustrofóbico nesse sentido, o que era a ideia realmente. E é isso aí que o Juras e Carol comentaram sobre a questão do artista, porque toda a vida artística é muito difícil. E a tendência é a pessoa desistir e ela sempre culpar alguma coisa, culpar alguém. Eu não consegui isso. Por conta disso ou daquilo. E ali te mostra o que é necessário para você conseguir. Porque você vai olhar e vai falar, você tá competindo com pessoas iguais àquela, que pensam nisso o tempo inteiro, que sonham com isso o tempo inteiro e que são capazes de dar sangue literalmente por aquilo.
Exatamente.
Sim, e existem tantas cenas incrivelmente fodas.
A edição do filme espetacular, hein, Carol?
Sim, nossa senhora.
Porra, aqueles cortes rápidos.
A montagem do filme,
direção, roteiro, tudo nesse filme eu acho muito, muito bom. Sim. E, por exemplo, uma cena que eu acho incrível no filme é quando eles estão sentados na mesa com os pais e os amigos ali, e aí eles perguntam pro menino, poxa, e aí, como que tá indo as suas aulinhas de música, né?
Ai.
E aí ele vira e conta, ah, agora eu tô na banda principal de um puta conservatório, etc. E aí chegam os dois jogadores, aí tudo muda, né? Ah, é jogador de futebol, olha como ele é foda.
É.
E fica meio aquela competição de você deveria ser um pouco mais como ele. E aí o cara acaba, mas ele acaba com a mesa inteira, gente, no argumento dele. É incrível, só vendo a cena pra você conseguir ver o quanto foi incrível aquilo.
Agora, gente, com relação ao Fletcher, essa metodologia... Porque, olha, eu gosto de professor...
Fletcher é o J.K. Simmons, né?
J.K. Simmons. quem assistiu aqui Samurai X, eu acho que o Dracon deve ter assistido, é o mestre do personagem principal, que é o Rico Sejuro, a metodologia dele era tacar o golpe no pupilo até que você chega pra ver se ele aprendia. A metodologia do Fletcher é destruir psicologicamente os
exatamente.
Alunos. Pra fazer com que o ensinamento entre de maneira mais profunda.
Cara, e o jeito que ele faz isso, que ele tem um momento lá específico do filme, que ele tá no compasso lá dele bater na bateria. E ele não pode perder o ritmo. E o Fletcher faz de tudo pra ele perder o ritmo. Ele chuta os outros instrumentos. Ele vai arrancando os instrumentos da mão do Miles Teller. E pra ver se ele perde a concentração.
Por exemplo...
Falando, tá dando vontade, sim, de ver de novo.
É. E, por exemplo, assim, eu não concordo com o lado tão extremo do ensinamento ali, da coisa. Tanto que até... É, quando eles têm aqueles discursos de tipo, pô, eu sempre quis ter um cara incrível, né? Um baterista ou qualquer outro tipo de músico que se torne uma lenda, né? Esse era o objetivo daquele maestro, daquele professor. É, mas aí até o garoto vira pra ele e fala assim, mas será que você não cruzou uma linha em algum ponto em que pediu uma pessoa dessa de se transformar em alguém incrível, né?
É.
Mas assim... Uma coisa que eu acho que o professor diz e que mostra muito nesse filme e que ele tem razão é que esse negócio de falar bom trabalho, de passar a mão na cabeça e falar, putz, você não conseguiu, mas bom trabalho, você tentou e pá, pá, pá. Isso, gente, acaba realmente, às vezes, com o talento de uma pessoa. Porque se você tá começando, você já recebe bom trabalho, você tá ótimo, e aí um dia você consegue ser incrível, a pessoa já cria um ego ali que pronto, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso ralar. E só foi pela ralação, por estar ali horas no estúdio, por estar se entregando, por até dar o pé mais tenso que eu já vi na vida num filme, na menina lá, quando ele começa a querer isso. Namorar. Esse negócio da dedicação total é que faz alguém chegar num posto de destaque na profissão dele, no caso artístico também.
Exatamente, e o filme ele traz uma discussão, isso que a Carol falou é muito oportuno, porque é exatamente isso que acontece, porque se a gente pegar o lado da música, quantas pessoas desistiram porque não conseguiram, sei lá, entrar para um The Voice da vida? Sabe, pro American Idol. Muita gente ali já cantava, mas queria chegar mais longe e desistiu porque recebeu um não ali. Outros receberam aquele não como uma motivação pra continuar tentando, sabe? E o filme bate exatamente nessa tecla. E ele fala tanto de psicológico, porque o professor, por mais escroto e filha da puta que esse cara tava sendo com Miles Teller, ele tava demonstrando... Reflexos da vida, sabe? Assim, de que você chegou, você é o baterista principal, mas não é assim não. Se você não conseguir render, vai chegar outro e vai te substituir. Então não fique contando, pronto, cheguei, ufa, tô aqui no meu emprego, consegui finalmente. Calma aí, não é assim, a vida não acaba aí, né?
Sim, a
vida é um dia atrás do outro, né? Sim. Então o professor Flash, ele bate isso na cara. O cara, o Miles Teller feliz, porra, sou o principal. Chegou lá, o professor disse assim, não, eu quero o outro. Chegou um outro carinha que eu acho que ele é bom e toca essa música. Aí ele pega ele totalmente desprevenido. Então o filme bate muito na tecla das oportunidades, né? De você não desperdiçar oportunidades. A própria relação com a menininha foi oportunidade, né? As oportunidades estão todas aí, cara. Nas nossas frentes aqui... É só você saber agarrar ou não, ou saber até onde você consegue ir ou não, sabe? E o jeito que é mostrado no filme mostra que a gente pode passar muito os limites que a gente acha que nós temos, sabe? Ah, o nosso limite é esse. Não, a gente pode ir muito mais além. Basta se dedicar, basta trabalhar, basta estudar, basta fazer o que você quiser, sabe? É aquele discurso, parece um discurso de motivação, mas o filme ele bate muito nessa tecla de se esforçar. Mostra que é possível, sei lá, qualquer pessoa passar no concurso público. Quantos amigos eu não tenho que estão em casa estudando há anos para passar no concurso público e não conseguem, sabe? Assim, às vezes você não tá se esforçando tanto assim, sabe? Ou tá com os métodos diferentes.
Tem a cervejinha do final de semana.
Exatamente. Então, se existem métodos diferentes, então, assim, se você assiste esse filme, se você tá querendo conquistar alguma coisa na sua vida, você assiste esse filme, você sai dele extremamente motivada a tentar, sabe?
Uhum. Uhum. E se você toca bateria, então...
Puta que pariu, é o filme do baterista,
é o filme,
né?
Pra você, é o filme pra você.
É porque não tem, como a gente falou no começo ali, não tem filme de baterista, né?
É, até quando a gente saiu do filme, a gente começou a se perguntar assim, cacete, assim, o Miles Teller, ele tem que ter alguma prática pra poder
ele
fazer
tem,
isso.
Ele toca bateria desde os 15 anos.
Pois é.
Porque aí, não era fingimento ali, né, Darko? Não era fingimento.
Aí eu fui ver exatamente isso, cara. Ele toca desde os 15 e ele ainda teve 4 horas por dia ali pra, a mais de aula pra poder fazer o papel. E ele realmente ficou com bolha na mão, ele realmente sangrou no filme. Inclusive a entrega, assim como a gente estava falando da entrega do Jake Gyllenhaal no Abutre, ele teve uma entrega nesse filme que existem cenas dele tocando que é até ele se acabar, é até ele se esgotar na tela. E teve um acordo ali entre eles e o diretor, ele não gritou corta, até o Miles Teller realmente se esgotar e cair ali na baqueta de tanto tocar.
Porra, é um filme que eu quero ver a versão de bastidores, assim, com esse monstro.
Foi o que eu falei também, quando eu saí, o filme que você quer comprar o Blu-ray pra ver todos os extras, pra ver making-off, pra ver entrevista, pra ver tudo.
Eu também tinha esse pensamento quando eu assisti uma puta interpretação que foi do Heath Ledger no The Dark Knight, de pensar assim, pô, o material de bastidores vai ser foda, imagina ver a preparação do cara. Não tem.
Não colocou nada.
Gente, falando dessa preparação dele, como que eu entendo que já tem as indicações pro Whiplash e tá, poxa, em tudo quanto é coisa.
5 indicações já é muita coisa, né? Eu acho.
Sim, assim, mas
né?
Como ele não foi indicado, gente? Sabe, eu entendo que o...
O J.K. Simmons.
J.K. Simmons. É, também foi incrivelmente incrível. Mas, caraca, o Miles Teller, em alguma coisa, ele tinha que ter sido indicado.
Não, mas, gente, mas eu acho que a indicação foi merecida. O Miles Teller, ele tá muito bem no filme. Mas eu assisti com a Hannah e a Hannah falou assim, engraçado, né? Ele não tem cara, assim, de astro de Hollywood. Ele tem cara de gente comum. E parece é isso um menino comum da rua, sabe?
É o que precisa pra esse papel.
Pois é,
papel.
Mas assim, mas acho que a força da interpretação do J.K. Simmons motivou a interpretação do Miles Teller. Então a importância do J.K. Simmons como ator foi maior no filme, né, no caso. Porque se o Miles Teller fosse indicado, ele teria que ser indicado em ator, não ator coadjuvante como foi o Miles Teller, como foi o J.K. Simmons, né?
E outra coisa, a categoria de ator esse ano tá... Tá tão foda que nem o Jake Gyllenhaal conseguiu entrar.
Exatamente, é como um abuso, né? Então, assim, é um...
E o Jake Simmons ganhou o Globo de Ouro.
Merecidamente.
E vai ganhar o Oscar também,
vai ganhar,
né?
Que pariu, tá, é certo. Olha, pra anotar aí, é certo, já é.
Até porque seria um merecimento pela carreira dele também, não só por esse papel, mas os caras merecem, eu acho. E quando a gente tava comentando a entrega dos dois, que é uma coisa incrível, tem uma cena que não é spoiler, porque ela tá no trailer. Que é logo no início, que ele vai fazer a audição pra tentar entrar na banda. E aí o Jake Simmons quer que ele acelere, quer que ele faça no ritmo dele a batida. E às vezes ele acelera, às vezes ele vai lento demais. E ele fica naquela tentativa, nunca consegue. E aí o Jake Simmons chega pra ele, começa. E na hora que ele começa, o Jake Simmons, pá, dá um tapa na cara dele. Aí ele fica em choque e começa de novo, pá, toma outra. Ele pergunta, e aí, tu acelerou ou tu diminuiu? Não sei, pá, toma outra porrada. E aí, essa cena, eles filmaram várias tomadas, várias vezes, e com o Jake Simmons simulando o tapa. Até que na última cena, o Simmons e o Teller, eles próprios decidiram, vamos gravar de verdade. E é essa cena que a gente tem no filme. É uma porrada na cara de verdade.
Que bonito.
Caraca, meu, incrível. Nossa, esse tipo de filme dá orgulho, sabe? Você sente orgulho de todo mundo que tava na equipe, de todo mundo que fez essa história acontecer.
Se o Oscar do J.K. Simmons é garantido, eu boto minha mão no fogo aqui pra edição, montagem. O Whiplash tem uma montagem inacreditável.
Verdade.
E design de som do filme é fantástico.
Espetáculo, sim. Assim. Eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir. Nota unânime?
Ah, é com certeza.
Só a minha preferência que é minha 20.
muito bom. 4, 10 de 10, filme extremamente rapadurizado aqui.
You know what I'm realizing? My life is just gonna go like that. This series of milestones. Getting married, having kids, getting divorced. The time that we thought you were dyslexic. When I taught you how to ride a bike. Getting divorced again, getting my master's degree, finally getting the job I wanted, sending Samantha off to college, sending you off to college. You know what's next? Huh? It's my fucking funeral!
Desse filmaços, hein? Vamos aqui pra Boyhood, da infância. a juventude, que é subtítulo pra explicar mesmo, né?
Assim, você vai muito didático. É título do SBT, né?
Você vai acompanhar aqui a infância, a juventude de alguém, né?
E Boyhood com Splash tá concorrendo quase nas mesmas categorias ali, né? Eles vão ficar pau a pau o tempo todo.
Exatamente. O Boyhood é dirigido pelo Richard Linklater, que é um cara que já é conhecido em Hollywood, muito conhecido pela trilogia do Antes, né? O Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite.
Escola do Rock.
Escola do Rock.
Escola do Rock é dele, exatamente.
É. Então, ele é conhecido por pensar fora da caixa de Hollywood.
É, ele é muito diretor assim que não topa fazer esses filmes.
É, não adianta chamar ele pra fazer Homem-Aranha.
Não vai.
É isso, se desse Homem-Aranha pra ele, ele ia filmar sobre a Mary Jane.
Você realmente explodiu minha cabeça que o Escola de Rock é um filme dele mesmo, e imaginando esse filme como o filme do Linklater, dá pra ver traços dele mesmo no filme, sabe, assim, dos diálogos e tudo. Boyhood.
Que era pra ser o último filme dele, né?
É,
que
verdade.
Não vai, mas era.
É mais que um filme, né? É mais uma experiência do que um filme, até.
O Boyhood é uma experiência cinematográfica e mais uma experiência de linguagem, experiência de desenvolvimento de filme, né? Porque é quase inédito, não é inédito, porque já aconteceu uma ou duas vezes na história do cinema, ser filmado por tanto tempo e você acompanhar a trajetória daqueles personagens, né? Mas do jeito que foi feito o Boyhood, de você acompanhar um moleque e ver esse intervalo de 12 anos do crescimento dele, não só do moleque, mas dos personagens, dos pais, da irmã, sabe? E acompanhar todo esse processo de crescimento daquele personagem é uma coisa inédita, né? E o Richard Linklater começou a filmar esse filme quando? Se quer, em 2002, né?
2002. Até 2013.
E ele foi até 2013 filmando uma vez por ano.
Então, isso que é engraçado, né? Esse período tão longo. Poxa, o quê? 12 anos aí no processo? Isso. E no final das contas, eles gravaram 39 dias.
Que loucura.
Agora é um projeto arriscado. Era um projeto arriscado. Né? Se acontecesse alguma coisa com a Lara Coltrane, com a Patricia Arquette,
com
o Ethan Hawke, com a Laura Linklater, que é a filha dele, cara,
cê
esse projeto ia pro ralo.
E você viu como que era se caso ele morresse, o diretor?
É, o acordo dele.
O Ethan Hawke que dirigiria depois o filme.
Mas eu acho que se algum personagem morrer que não o meninozinho, fazia parte do processo, sabe? Assim, no filme.
Ia ser colocado dentro da história.
Ia ser colocado dentro da história.
É verdade, seria. Agora, é um filme que é como se a gente estivesse assistindo a reality show.
Né?
Total.
Um Kardashian, assim, sabe? É uma coisa que a gente acompanha a vida.
É, ele é um reality show total, só que ele é um reality show do que realmente é a vida. Porque Exatamente. Hoje em dia, quando você assiste um reality show, você vê, você pode ver a putaria, as brigas, os dramas, etc. Mas é um negócio, assim, meio emocionante. Você assiste aquilo porque você quer aquelas brigas, você quer aquela putaria, você quer ver aquilo. E esse não é uma história de, tipo, um garoto crescendo. O problema de pais separados, de irmãos brigando, etc. E você fala... Ah, mas eu vejo isso o dia inteiro já na minha própria vida. É muito engraçado mesmo.
Essa questão de acompanhar o crescimento dos atores, dos moleques principalmente, porque o Ethan Hawke não muda porra nenhuma. Assim, ele em 2002, 2013, ele tem a mesma cara.
É a mesma cara, impressionante,
gente,
né, cara?
Bizarro.
Ele não muda nada.
A esposa dele...
A Patricia Arquette muda.
A Patricia Arquette, puta, a mulher é magra e engorda, depois é sanfona, aí fica magra de novo, corta o cabelo, ela muda muito pra mal, caramba. Né? Mas o Ethan Hawke é a mesma coisa. Os filhos é que são a coisa mais impressionante. E se...
Eles são horrorosos, filme... né, cara?
É.
Tem você ver...
Eles começam você bonitinho, vê... depois ficam feio pra cacete, aí depois melhora de novo.
Aí você vê aquela fase que o menino tá mais feio, né? Aquele 14, 15 anos, cheio de espinha, feio pra caralho.
É, ele com 15 anos, com aquele cabelo meio emo, assim, puta, aquelas espinhas brotando. E pior que a gente olha isso, a gente lembra de quando a gente tinha 15 anos, que a gente também era feio.
Feio e chato.
As tendências também de mudança de cabelo conforme o ano, né? Você vê...
Também é legal ver a moda, a questão da,
agora,
da moda.
Agora, eu fiquei triste por ele quando o padrasto raspou o cabelo.
Mas foi uma cena também interessante do filme. O filme, ele é cheio de recortes interessantes. Querendo ou não, é uma puta de uma montagem, né? Você montar 12 anos de filme não é um negócio fácil, né? E você dá sentido pra algumas coisas. Mas assim... eu, por exemplo, eu não concordo com a indicação do filme pra melhor roteiro. Porque eu acho que o grande X do filme é a montagem. Porque a história em si, como a Carol falou, é uma história básica e comum, sabe? Não é nada demais. A gente tá vendo o reflexo das nossas vidas. Então, que originalidade é essa, sabe? Se é o melhor roteiro original.
Juras, pro Linklater conseguir encontrar um arco narrativo, e o filme possui um arco narrativo, que funcionasse como espinha dorsal pra uma história contada num espaço de 12 anos, meu amigo, isso não é fácil, não.
Eu sei que não é fácil.
Eu não acho muito impossível, assim, não, mas o objetivo do cara é ele.
É, mas a gente vê a obra final, a gente não vê o não tá avaliando o processo do cara.
É, porque se fosse pensar assim, pô, o Weller, que é o menino, né, o ator, você pensaria, caraca, um ator que ficou 12 anos gravando dos 6 até ele ficar mais do que adolescente, né, já um jovem ali formado, você vê toda a transição da vida do cara, toda a fase de espinha, cabelo horroroso, você imagina, então, o cara merece uma indicação ao Oscar.
Sem maquiagem, né?
Mas não só isso, gente.
E ninguém nem cogitou isso, né?
Os pontos emocionais do filme... O fato de você abandonar e ser abandonado por pessoas no decorrer da sua vida. Conseguir exprimir essa dor, conseguir exprimir as pequenas vitórias que a gente tem no decorrer dessa fase tão, tão complicada, que é essa dos 7 até os 18 anos, e depois fica mais difícil ainda. É difícil. E eu vejo uma beleza nesse texto que realmente me comove.
O filme deveria se chamar Motherhood, não Boyhood, porque é o filme da mãe. Porque o que a mãe passa é um negócio inacreditável.
A última cena da Patrícia Arquette é um soco no estômago.
É um espetáculo. Ela é uma puta atriz e é outro prêmio que você pode anotar assim, ó. Gente, Patrícia, bota no bolão aí. Patrícia Arquette é merecido, porque é
ela inacreditável. Ela foi indicada também?
Foi indicada, foi indicada.
Foi indicada e vai ganhar.
Melhor atriz coadjuvante.
É, e merece ganhar.
Com um resgate dela, né? Porque a Patrícia Arquette passou não sei quantos anos presa lá no Medium.
Sim, e que ficava tipo, ai, essa personagem, que chatinha.
Ah, é o Medium, pronto. Essa série que minha mãe tava atrás um dia desse, eu não sabia dizer o nome. Exatamente o Medium.
E falando nos atores, e tem uma coisa que eu acho muito mimimi nessa história, que é a questão da irmã dele, né, da Samantha. Primeiro que, assim, ela não tem nada a ver com o pai e com a mãe. Ela não tem nada a ver fisicamente. E aí, depois, quando eu fui pesquisar, que eu fui entender. A atriz, na verdade, é filha do diretor.
É, filha do Richard Linklater.
Sim, que toda hora queria se meter no set ali, ficava pulando, dançando, cantando. E aí falaram, ah, ok, vou botar minha filha dentro da história. Botou ela como a filha da família, que não tem nada a ver com ela, mas ok. Aí, no meio da filmagem, a filha... Ah, não quero mais fazer o filme. Mata minha personagem. Ah, pelo amor de Deus, né? Eu virava pra minha filha.
Ela some por algumas. Em algum processo de crescimento ali, ela some, né? A menina. Sim, depois que ela volta.
Não queria mais fazer o filme. Ah, pelo amor de Deus.
Não, olha, mas ela mostrou exatamente como é. Tô falando de irmãos. Se você tem irmãos, você tem uma irmã. A irmã é normalmente a chatinha mesmo do negócio, sabe?
Sim.
Porque se vocês têm, por exemplo, a Carol. Carol tem irmãs, né? Você tem várias irmãs, né?
Eu tenho uma irmã só.
Uma irmã, por exemplo. Aí, ok. Mas se for um casal, ou, por exemplo, aqui em casa, que nós tivemos são três irmãos contando comigo, mais uma irmã, a irmã vira...
Olha só, mano, Júlia, você tá assistindo aí.
Mas é o reflexo disso, cara. É o reflexo, a irmã do Elar é a chatinha do negócio, sabe?
E esse negócio dela querer desistir, isso é falta de contrato, né? Que o problema não, isso é esse
de pai,
que...
O excesso de pai.
É verdade, ainda tem isso, que ainda é filha, ainda adivinha, né? É que hoje em dia, né, os caras falar mais alto, aí ele é preso, é ameaçado.
Agora,
é por isso mesmo que eu achei mimimi ridículo, de tipo, garota, você recebeu a oportunidade simplesmente porque você tava pulando no set e o cara era o diretor, então ok, deixa eu colocar minha filha. E aí você toma essa oportunidade como um negócio de... Ah, não tô mais afim de participar do grande projeto do meu pai de 12 anos.
Mas esse negócio de falta de contrato é até literalmente, porque nos Estados Unidos só se pode assinar contrato, não se pode assinar contrato assim, com superior a 7 anos, é nesse caso. E o filme, então, teve 12 anos pra se fazer.
Foi tudo apalavrado,
então, puderam,
né?
É isso, eles não puderam assinar um contrato por conta disso, porque era ilegal.
O próprio diretor fez 9 outros filmes durante o processo, olha que louco.
Às vezes você confunde o filme até com um documentário, né? Pelo jeito que ele é mostrado, assim, né? Mas assim, eu acho interessante, o filme como recorte de época é muito bacana, principalmente se você acompanhar o começo dos anos 2000 até mais recentemente, você vê músicas que são tocadas, ou o filme abre com o Coldplay, né? Yellow,
as músicas são foda, vai de Coldplay a Britney Spears.
Isso.
Aquela cena do começo com ela... o Mason, que é o personagem dele, olhando pro céu e tocando Yellow. Pô, começa com alegria, gente.
Mas a impressão que dá é que o menino desperdiçou parte da infância dele, sabe? Porque ele parece que aquele momento dele olhando pro céu e tudo mais, parece que é exatamente o que ele fez com a infância dele, sabe? Ele olhou pro teto, ele não era muito articulado, ele não conversava
assistiu
muito.
Assistiu Dragon Ball, que coisa boa.
Ele pelo menos assistiu Dragon verdade. Ball, mostra ele assistindo Dragon Ball, que é uma coisa bacana.
Ele é mó nerdão, né?
É.
Isso é legal, tem uma cena de diálogo.
Pai.
Não, tem uma legal cena que ele dialoga com o pai. E aí ele quer saber se os unicórnios existem, assim, como é que se... E eu lembro, eu e o Carol assistindo isso, a gente se olhou pensando, caraca, né, com certeza um filho nosso vai ser assim. Um dragão, a espada.
Ele foi pro lançamento do livro do Harry Potter, né, lembra? Que aparece lá o
Puta, o verdade.
Eu pensava que era um filme, aí eu disse assim, ah, é um filme, mas não, ele aparece lá, ah, ele recebendo o livro.
Não, é. Nos Estados Unidos, os lançamentos de livros são incríveis. Eu fui no último, no Havaí, olha que coisa bizarra. E eles faziam festa nas livrarias meia-noite, era um negócio incrível.
E aquela cena deles, do Mason e do Mason Senior, acampando e tal, e eles conversando, será que eu vou fazer outro Star Wars? Depois do episódio 3.
Exatamente.
Nem que Leita foi profeta, viu?
O filme, ele traz coisas bacanas, né, assim, é mais como a gente conversou no começo, o Richard Linklater, ele é um projeto, né, então não, seria impossível a academia não indicar, pelo menos, algumas coisas do filme, sabe, porque é uma dedicação tão grande pro cinema, e Hollywood adora esse tipo de comportamento, sabe, assim, de quando o cara ou faz filme falando sobre a história de cinema, e a história de Hollywood, principalmente, ou tentando experimentar coisas, como foi o Gravidade, que o Cuarón experimentou várias coisas bacanas em termos de câmera, sabe? Então, assim, Hollywood gosta desses experimentos. E as indicações do Boyhood, assim, as 6 indicações, são justamente justas. A vitória do Globo de Ouro é justa, beleza. Porque o Globo de Ouro é aquela preliminar, né? Que ninguém se importa muito, mas é aquela preliminar que acontece antes do Oscar, né? É nada mais do que isso. Até porque você separar filme, assim, drama e comédia musical, que porra é essa, mano? Categorias são essas, gente. Mas a vitória do Boyhood foi bacana, assim, uma vitória, sei lá, pra colocar um carimbo.
É uma vitória do cinema, da arte de cinema, de se fazer cinema.
Porque como filme, a gente falou de 3 filmaços aqui, mas como filme, dos 3 é o que eu menos gosto, sei lá,
desses
3 que a gente tá comentando.
Então, porque
mas isso não desmerece o filme, né?
Isso, é o que a gente tá comentando no início, assim, se esse filme, ele fosse feito com atores diferentes... Tipo, pegasse o Ethan Hawke e tal e a maquiagem envelhecesse ele para as cenas mais velhas. Uhum. E trocasse o moleque pequeno e depois botasse um parecido para fazer um adolescente, um outro parecido para fazer ainda mais velho. Ele seria um filme que ia passar em branco. Seria um filme até chato, a gente parar para pensar. Aí é que a experiência dele de acompanhar 12 anos com os mesmos atores é que torna a coisa mágica, que torna
e
a coisa
revolucionário,
diferente.
Né?
Sim.
É uma coisa que gente, não é feito.
E eu volto a dizer, o moleque que fez o papel principal, ele deve olhar essa award season agora e ficar pensando, caraca, 12 anos que eu fiquei trabalhando no personagem principal e vocês nem lembraram de mim.
Não, o pior é a cara do moleque, do Ella Coltrane e da Lorelai Linklater em todas as fotos. Todos os momentos que apareceram no Globo de Ouro, estavam com cara de Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Cara, se bem que eles são menores de idade e não podem legalmente beber lá, então a festa eu acho que fica menos divertida pra
isso. Ah, mas vai falar isso pro Justin Bieber há uns anos atrás. Eu fiquei com uma dó quando ele teve que raspar o cabelo, por causa daquele pai escroto que ele tinha, né, um padrasto escroto que ele tinha.
Muita gente que foi assistir esse filme se identificou muito em relação, porque é assim, a gente vê muitos exemplos de padrastos ou madrastas que são gente boa e muito melhores do que seus pais biológicos. Sabe? Mas nesse filme a gente viu o reflexo completamente diferente, né, cara? Um pai escrotaço, filha da puta total, né, cara?
Não, a pobre da mãe acertava, né, com um namorado, era incrível.
É, mas acontece, né?
É
tão vida, como a Carol falou, que isso realmente acontece.
Toda a família tem um exemplo.
Você tá vendo o reflexo da sua vida e por isso ele está entre os indicados, porque se você consegue se enxergar em um filme é porque o filme foi bem retratado, né? Então, é mérito do Richard Linklater como diretor e dos atores mesmo, e até a história que eu falei assim, que talvez não fosse nada original, eu considero que não é nada original pra ganhar um prêmio. Beleza ser indicado, mas pra ganhar prêmio, não sei se realmente se vale muito a pena, mas o filme custou 4 milhões e ele já arrecadou quase 30 milhões nos Estados Unidos. Então, assim, é um filme extremamente rentável.
Arrecadou 30 milhões nos Estados Unidos?
É.
Nossa senhora, pô, valeu a pena então.
Porra, baita investimento. 12 anos aí.
Tem investimento agora de DVD, Blu-ray.
Isso aí.
Venda pra televisão.
É que normalmente esse seria um filme pequeno, que até o lucro seria pequeno.
Mas no Brasil quase não chegou o Dracon. Chegou assim em pouquíssimas salas, sabe? Sorte que aqui em Fortaleza teve sessão, né, Siqueira?
E viva o cinema do dragão, né,
cara? Sessões lotadas. Cinema do dragão. Dracon. Esse cinema poderia ser do Dracon, né,
velho? E nós vamos estrear nele o filme do Rapadura Cash, da família.
Isso é loucura. Fechou. Muito bem. Notas para Boyhood? 0 a 10. Carol.
Ai, olha, eu que dei 8 pro Abutre, 10 pra Whiplash, vendo nessa sensação, pela minha sensação, assistindo o filme, ok, eu entendo que ele ficou 12 anos, isso é muito bacana de ver na construção, mas eu, ai gente, como animação pra assistir a história, eu vou dar um 7.
Justo. Dracon.
Putz, vamos lá. É que é dividido realmente essa sensação, assim, uhum. como experiência de cinema é 10, aí, por causa de tudo que a gente já falou. Como filme, realmente, como filme é 7, mas como experiência de cinema é 10.
E dá pra fazer uma média, não? De...
vamos fazer uma média aí, né? Dá o quê? 8,5?
8. Pra rapadurizar, né? Pelo menos rapadurizou, notório. Siqueira.
10.
Porque ele nem pensa muito, né, Siqueira? Nota 10, é isso.
Não, ainda mais eu escrevi sobre o filme no Rapadura, isso. Minha crítica tá lá. Exatamente. Nota de 10 e 10, cara.
Exatamente. Eu fico assim, eu fico mais pro lado do Dracon do que do Siqueira. É, concordo com tudo que o Dracon falou, assim, como experiência cinematográfica é extremamente interessante e muito recomendável você ir assistir pra presenciar esse tipo de experiência, né? Mas como filme, assim, eu não Eu consegui comprar a ideia da história, sabe? Inclusive, o tocante momento da Patricia Arquette, que é foda. É um momento que toda mãe passa, sabe? Mas ainda assim eu não consegui... Pá, esse filme que eu quero ter na minha prateleira. Não sei se eu quero ter na minha prateleira, sabe? Eu tenho espaço pra vários outros, mas o Boyhood talvez não seja um deles. Mas é sim um filmaço. É sim um filmaço por tudo aquilo que a gente já falou. Então, mas eu fico mais pro lado do Dracon. Eu fico com nota 8 também. É um filme que eu rapadurizo. As pessoas irem assistir, que vale muito a pena pela ideia e pelo processo. É uma coisa inédita, né? Porque a gente só viu o quê? A gente viu em Blockbuster, a gente viu no Harry Potter, né? Os 10 anos que se passaram desde o primeiro até o último, né? E a gente viu aqueles personagens crescendo e tudo.
E aqui, né? No Brasil a gente viu o Laranjinha e o Acerola.
Exatamente, que saíram lá do Cidade de Deus e a gente viu a Cidade dos Homens e os filmes todos, né? Até o Acerola aí pra turma do Didi.
É, aí acabou a Acerola.
Aí não deu, né, cara?
Mas enfim, tá aí. 3 filmes comentados aqui no Rapadura Cast. Deixa seu comentário aqui sobre os seus filmes favoritos, as suas notas. Você concorda ou não com as nossas notas? Deixa sua opinião sobre esses 3 filmes. A gente vai tentar fazer isso sobre os principais indicados ao Oscar também, então fiquem ligados aí. Porque não dá, às vezes, é muito filme, né? Tem uma semana aí que vai estrear 6 indicados ao Oscar.
Caraca.
Como que a gente vai fazer pra dedicar um Rapadura Cast, tá? Melhor pra dedicar
pra 6 pack. Tipo cervejinha, sabe? 6 pack.
É, por isso que é bom a gente dedicar pra 3, que pelo menos a gente consegue abordar um pouco de cada um. Deixa seu comentário aqui no rapaduracast.com.br, siga a gente lá no Twitter @rapadura. Você encontra a gente por aí. Até semana que vem. Tchau.